Ah, vai ter a prévia, não, as unhas, né?
Ah, não, tá. É, não, a gente já fez, tem feito já, mas vamos lá então.
Vamos lá?
Ah, vamos lá! É.
Cuidado com esse grito, ó, você viu que ele deu uma estourada.
Sim.
Nossa, tá gritante, ô.
Não, desculpa, então.
Não trabalhou não, irmão?
Ah, mas eu
chegou agora?
É, temos um editor novo, aê! Parabéns, editor!
Lembrando que a gente ainda anuncia apresentador ainda.
É, estamos procurando os apresentadores. Então, eu queria agradecer ao meu irmão Ricardo, que acolheu muito bem a gente. Acolheu ainda um cara que foi mendigo, que ele, segundo ele é um mendigo, porque estava dormindo no chão e comeu comida do lixo. Nosso querido Ricardo, meu irmão.
Complicado,
muito obrigado. Agora sim, roda a vinheta, bora trabalhar. É nóis. Pô, tô sem roteiro.
Sabe que vai de novo, né?
Esse é o FutebolCast. Aqui debatemos o melhor do futebol nacional e internacional com muita resenha. Com Nicolas Campos, Rafael Augusto, Felipe Mina e eu, João Vitor.
E aí, galera? Esse é o FutebolCast, galerinha. Voltamos aí de novo na sexta edição do nosso programinha sensacional. E hoje temos mais uma edição bem bacanuda pra você que curte aquele futebolzinho, né? Eu sou Rafael Augusto, estamos aqui com nossos três integrantes tradicionais. Felipe Mina, João Vitor e Nicolas Campos, que tá agora fazendo uma selfie. Você que tá no nosso Instagram, @futebolcast, tá vendo agora ou não? Mas poderia estar vendo, né? Dá aquela moral pra nós. Enfim,
por favor.
Qual que é o tema de hoje, hein, Joãozinho? Eu sempre esqueço.
Hoje o tema é mudanças no futebol.
Que beleza, hein? Futebol tá de mudança, vai pra onde? Engraçado, hein?
Alô, Casabé.
Alô, Casabé. Aquele abraço. Então, eu queria começar com o senhor Nicolas Campos. Antes disso, lembrando que a gente tá nas melhores plataformas digitais. iTunes, Spotify, Youtuba. Deezer não é a melhor plataforma, por isso que a gente não tá lá.
Isso, não.
Caguei pra eles. O problema é de vocês, Deezer. E segue lá no Instagram, Twitter, Facebook, são @futebolcast, certinho?
Bem, sim.
Então, vamos lá. Tivemos várias mudanças do futebol. Vamos começar por qual, hein? É, pra quem não sabe, temos a International Board, certo? Que é um órgão que regula...
É um órgão que...
regula as regras do futebol. Anunciou novas mudanças para que vão ocorrer a partir do dia 1º de junho, que aqui no Brasil seria no meio da temporada e na Europa no início da temporada. Ô Felipe Mira, qual que são as mudanças que vai ter, hein?
Ah, teremos a mão na bola. Foi decidido que agora qualquer gol que tiver um contato com a pelota será invalidado.
Famoso de pelada. Bateu na mão, virou regra de pelada.
É, quase.
Ok.
Quase. A gente vai ter o golzinho com o chinelo, brincadeira.
Golzinho.
As substituições agora não precisa ser na linha perto do banco, agora você pode sair pela linha mais próxima. O tiro de meta, agora o zagueiro, quem foi pô, o tiro de meta, o goleiro não vai precisar esperar o jogador de linha sair da área. Então ele vai poder tocar com o jogador de linha dentro da área. E também tem os cartões para comissão técnica. Então agora, em vez de ser uma expulsão direta ou aquela bronquinha que os árbitros dão pros treinadores, agora estão também cartão amarelo e vermelho.
Tem
o goleiro com o pé na linha na hora do pênalti.
Na verdade, eles já fazem isso hoje.
Oficializar.
É, só com oficializar.
Ah, agora o Rogério parou os caras.
É goleiro com o pé na linha, não adiantado, irmão. Inclusive, o Rogério Senna já tá ouvindo esse programa sem ter ido pro ar. Parabéns, Rogério, você é muito adiantado. Teve mais,
não
tem?
Não, velho. Pô, demais.
Obrigado. Vamos começar a debater qual, hein? Qual que vocês querem? Regra de debater primeiro, hein? Qual que você achou legal? Qual que você achou uma bosta de Coscão?
Ah, essa da mão.
Nicolas Campos.
Não, eu quero
cortar ele. Não, desculpa aí, prazer, esse é o novo Nicolas Campos.
Pode ver que ele não reagiu.
Aê, novo Nicolas Campos, parabéns. Então, lá, Felipe Mina, fala aí.
Não, essa na bola da mão faz muito sentido de ser na hora do gol. Eu acho que se fosse pra defender, como por exemplo o Kimpembe na Liga dos Campeões, não ia fazer muito sentido, porque às vezes você tava fazendo um movimento, você não tem como saber onde que a bola vai, porque já tá vendo um chute de uma longa distância. Então, como... em aspas, em defesa, quando não está sendo para ser um gol, acho que faz muito sentido você não ser tão criterioso assim. Agora, a gente teve, por exemplo, o gol do Henry na eliminatória de 2009, por exemplo. Ele seria invalidado com essa nova regra, E realmente foi nítido que ele deu aquela ajeitadinha.
Ele deveria ser invalidado em qualquer momento.
Não só no momento.
Se tivesse um árbitro também.
É verdade, com bandeirinha.
É, bandeirinha.
E como forma de defesa, às vezes você vai pular.
Todo o jogo contra o Vasco.
Você vai dar as costas, você vai dar um impulso. Até às vezes um carrinho, às vezes o braço fica. Então seria muito injusto você parar toda hora. A gente teve o pênalti do Novo Horizontino muito discutido. Seria um exemplo de que não tem
ali, total ali vai ser penal de qualquer forma.
Então é legal. É, eles provaram isso só na hora do gol.
Isso aí, o Joãozinho, quer dar um pitaco em alguma regra? Você achou tudo uma bosta, achou tudo legal?
Não, gostei das novas regras e gostei do tiro de meta aqui. Porque isso o time usava até pra fazer o cera. Quando o goleiro tocava a bola um pouco fraca e o zagueiro via que não conseguia chegar, a maioria entrava da área e sabia que o juiz ia mandar voltar.
Não, mas isso aí vai dar uma merda, porque os caras vão fazer pressão alta na pequena área, porra, aí é foda também.
Não, mas aí o jogo fica mais legal.
Ah, fica mais legal dando chutão, é mais
porque bonito. Isso podia...
Alô, Felipão Ball.
Os zagueiros usavam também pra retardar.
Ah, beleza, mas...
Fazer esse...
Beleza, tiro de meta, o cara quer sair jogando. O Messi tá marcando na ponta da pequena área.
Necessário, tipo, eu acho que... Marcação assim o jogo inteiro.
Esse time é carregado. Sua sorte que tinha essa regra aí.
É, não era uma coisa que acontecia não, ainda, né? Cara. Tipo, nossa, vamos segurar aqui. O goleiro caía no chão. Não, deixa eu cobrar um tiro de meta dentro da área aqui.
Não, mas às vezes quando ele ganha, eu falei que às vezes ele tocava.
É, eu acho que errado. Cera não tinha muito, tinha muita entregada mesmo. O zagueiro tava moscando ali, e aí ele ia se embaranar todo, e agora ele vai se embaranar todo, porque agora não vai precisar esperar.
Fica pior, né?
Exatamente. Não, é
fácil. Legal,
só que tem que treinar mais.
O zagueiro se fuder. Claro,
pô, exato. É.
Eu tinha um zagueiro.
Davi Luiz, Felipe Aguilar, vocês não tem que
ganhar
mais zagueiro. Agora.
Não, nossa, projeto
zagueiro. Verdade, irmão. Você joga hoje, só pra
te falar. Alô, Davi Luiz, aquele abraço. Pô, achei legal, cara, cartão pra comissão técnica, porque o Felipão é um cara meio explosivo, né? Eu mandava o juiz tomar cu, o juiz envolvia e já ia pro vestiário. Então agora pode dar uma amarelinha. É uma boa, não é?
É uma boa. E não tinha muito critério, né?
É, tipo, qualquer coisa foda-se, tá expulso.
O juiz chegava lá, hoje eu vou te expulsar. Se falar qualquer negocinho, eu te expulso. E às vezes não.
Fernando Diniz ia ser expulso todo jogo.
Exato.
E o meu braço?
Não, mas Fernando Diniz é pior.
E o Simeone que mostrou a manjola?
É, exato. Não, da hora que o... Agora o árbitro... Caralho.
Caralho, vai fazer o quê? Aquele que é pro São Paulo?
É, aquele que é pro São Paulo.
Milton,
Milton. É, o Milton, caralho.
Mas o que que tem o Milton, caralho?
Alô, amigão, aquele abraço.
Deixa a boca também.
É, ele gosta, tipo, mas que tem
não, um que botão? Agora o treinador vai ser suspenso, né? Vai estar pendurado, dois amarelo.
Olha aí. É dois?
Não, dois amarelo tá pendurado. Ah, terceiro é tomou suspensão. Olha, ninguém pensou nisso, olha que bosta. Enfim, vamos falar, é verdade. As mudanças que na prática não mudam muita coisa, não. Ou alguém discorda?
Ah, eu gostei de não precisar sair obrigatoriamente na linha de substituição ali.
É, isso é legal,
isso aí vai ter menos cera. Na verdade, isso já podia, isso já rolava, às vezes o jogador saía.
É que virou regra.
Quando ele não quer fazer cera, ele sair por lá.
Sai quando tá perdendo.
É, então, mas agora ele é obrigado, né, a sair pela...
Ele não vai poder enrolar. Eu acho que essa é legal, deixa o jogo rolar mais. Eu sou muito defensor de... Quando o jogo tá parado, para o relógio. Pode fazer a cera se você quiser, pode chorar, pode rolar. O tempo tá parado, você pode cair o tempo que você quiser. Agora esse negócio de cera, pô, é horrível. Às vezes, tipo, o jogo tem que ser vencido porque você jogou bem. Ou até você fez uma retranca lá.
Ou porque achou um gol cagado.
Isso, ficou tocando bola lá atrás, igual o Barcelona fazia, ou até a Espanha. Não precisa ficar fazendo cera, acho que é até antes de esportivo.
Sim. É, pelo gancho do Minas, vocês incluiriam alguma regra que a International Board não teve a ideia?
Mas de cabeça assim não.
Não.
O pênalti na MLS seria interessante.
O quê? Shootout?
Nossa,
o cara quer meter o shootout no futebol?
Esse que não fazia isso.
Essa nova regra da mão da bola vale menos pra dentro da área, né? A favor. Tipo.
Como assim?
Tocou na mão é falta. Uhum. Mas dentro da área não é bem assim.
Ah, tem um problema.
Mas continua a mesma coisa,
porque...
então.
Não, não é assim.
Não, porque é. Tipo, eu monto a pelada no corpo, no meio campo, por exemplo.
Então, mas vai
a
ser...
bola bate, é falta. Hoje em dia, às vezes o juiz não dava.
É.
Baixa agora é falta.
Sim, mas
na
área
também. Você tá assim? Não, o juiz não...
Não, mas agora vai ser falta também. Vai levar pelada.
Não é bem assim. Não
você
é
não leu
igual.
A pauta.
Nossa, vai estar mesmo. Tudo.
Você não leu a pauta.
Eu li.
Não leu.
Sim, mas ele não vai. Se fosse pra gol.
Não é bem assim.
O jogador
vai finalizar. Ô, salve o Spino. Vou dar um ato pra você responde essa dúvida.
Que nem, tem interpretação. Se a bola entra, mesmo que a bola bate na mão, mesmo sem intenção, entra, é gol, por exemplo. É, tem árbitro que fala, pra mim nunca deveria valer o gol de mão, independente com intenção ou não. Mas tem árbitro que usa a interpretação e dá o gol.
Então,
Felipe Mira, o que tá escrito aqui? A nota firma o quê?
Era nota da firma, galera. A nota afirma que os gols marcados diretamente com a mão ou oportunidades de gol criada depois de ganhar a posse de bola com a mão, mesmo que de forma acidental, não deverão mais ser
pênaltis. Não, mas eu tô falando em marcações de pênalti.
Ok.
Então,
mas aí, ó, antes disso, foi decidido que a regra da mão na bola será mais precisa e detalhada. Ou seja, para precisão do bagulho. Ó, bateu na mão. Falta, acabou.
Sim, mas pênalti, a regra que todo pênalti não vai ser bem assim.
Eu acho que vai, gol, cara.
Não, não em pênalti.
Eu acho que vai.
É em gol. Não, é em gol. Se a bola veio alta pro Davidson lá na área, aí ele foi dominar e pegou um pouquinho no braço. Já era, morreu.
É, sim.
Agora, se o Davidson bater no gol e desviar no braço do zagueiro,
não é pênalti. Não, quer dizer que ele vai dar pênalti.
Tá, beleza, mas vamos pra prática? Porque eles estão muito
na teoria. A bola?
A prática, irmão. Palmeiras não Juventino. Bola bateu na mão, é gol. É, é pênalti, quer dizer.
Boa!
Tamo manjando! Tamo manjando!
Com o braço aberto,
mas não importa, irmão! É pênalti!
Dá um exemplo, não vou dar, né? Vai lá, vamos lá.
Não, é pênalti, meu Tino.
Certo.
Bola bateu na mão, irmão? É pênalti. Agora acertei, aí.
Acho que não.
É penal, acho que não.
Você é bom, a gente vai juntar o corpo.
Beleza, mesmo se não for, deveria ser igual pelado, irmão. Pediu, parou.
Pediu, parou.
A bola bateu na mão, irmão? É falta, tá ligado? Sangrou, parou.
Mas sabe o que vai acontecer?
O quê?
Os atacantes vão estar procurando, vai chegar na ponta, vão estar procurando ao braço do zagueiro pra ser pênalti. Mas aí não é essa mudança da regra.
Não, só que é o foda.
É o finalizador.
Mas ó, só que é legal.
Não, mas a regra mudou para o finalizador. Esse exemplo que você deu vai se manter igual.
Exatamente, como que é hoje?
O que vai mudar é o cara dominando a bola, entendeu?
Não, mas aí.
É você usar o braço a favor de você, não e o cara atrapalhar.
É assim hoje? É marcado pelo cara.
Não, mas ó. Sabe o que é legal que agora vai mudar? Nenhum zagueiro pode dar uma de João sem braço. Mano.
Meu Deus do céu. Mas isso não vai mudar, voltando. Pra exemplificar bem, você não vai poder usar o braço a favor de você. Você vai dominar a bola, você vai chutar a bola.
Eu que sou de... Pera, um momento. Meu irmão, que cedeu gentilmente o estúdio no bairro de Greenhouse, em São Paulo, tá pedindo pra eu ser cortado, só que eu que edito essa merda. Então o problema é seu, Ricardo.
Não, cara, a gente tá procurando no
Google. É, lembrando que a gente tá procurando.
Mandaram currículo pra gente, Lio?
Mandaram
currículo,
cara.
Você tem currículo aí, ô Felipe?
Não, mandaram currículo.
Assim, vou ser bem sincero. Era um projeto legal, sabe? Ele tava querendo uma coisa boa. Só que essas piadas não tá dando, cara. Ele não tá aguentando mais.
Alô, ouvinte, você que tá ouvindo, eu sei que você gosta de mim. Deixa um like pra nós pra me defender. Obrigado.
Eu juro que a gente tá. Ele pediu um like no Spotify.
E a gente já teve.
No Instagram, irmão.
A gente já teve um candidato, que foi o Rui Pecto, aquele nosso torcedor do Slavia Praga.
Ah, já tá fora já.
E mandou: me candidato a apresentador. Segue meu currículo. Muito clubismo. Conhecimento sobre futebol inexpressivo e totalmente desconhecido sobre times que não são o meu. Ou seja, é o Rafael.
Justo. É complicado a gente demitir alguém e contratar a mesma pessoa.
Exato.
Não vale a pena.
É, vamos.
Estamos no mercado ainda.
Vamos girar a economia mundial, vai.
Siga
na pela. Além, a bolsa financeira. Agora é polêmico, hein? Agora é polêmico. Além das regras. Ah, antes de uma coisa das regras, eu queria discutir rapidinho. É internacional board. É assim que você fala, tradutor.
A gente começou a Wizard na semana, pessoal.
Imagina,
a gente começou a fazer uma
turfinha. International Board.
Tava feia,
enfim,
a pronúncia.
É constituída como 4 negros da FIFA, as federações de Inglaterra, Irlanda, Escócia e alguma outra que eu não lembro. Que é
futebol nesse lugar aí?
E País de Gales, lembra?
Ah, ótimo.
É, o Reino Unido, porque eles são fundadores de futebol.
Específico.
É meio cagada você deixar apenas 4 federações escolherem as regras do futebol.
Bastante.
Mas não deveria, como que deveria ser? Porque você acha que deveria abrir pra uma...
Acho que poderia ter um representante de cada continente, né? O representante da UEFA, o safado da CONMEBOL, que tá com o CACAF.
Aquele abraço.
E assim vai.
Ok, show. Então vamos agora sim pro Mundial de Clubes.
Mundial de Clubes?
É. Ah,
então passa pra outra pessoa.
Alô, falar, Palmeiras!
Alguém tira o microfone dele que não conhece esse assunto.
Enfim, então, desculpa, o senhor conhecedor, né? Já que você conhece.
Eu tenho 3, irmão!
Demorou, valeu.
Passa o microfone aí pra nós.
Como que vai ser o novo Mundial de Clubes, hein?
É o seguinte, o primeiro Mundial de Clubes com essa nova novidade.
Com essa nova novidade. Nova novidade.
Não terá o Palmeiras nesse conversa, até porque, né? Mas a partir de 2021, o Mundial de Clubes que a gente conhece dá um formato diferente com 24 clubes, Joãozinho. Ou seja, com 4 grupos. 3, cara.
Ô, Josinho, qual foi o
grupo? 8 grupos de 3, na verdade.
É, eu falo essa matemática
aqui. Essa tá matemáticazinha.
A partir do campeonato de 2017.
Ele está, o Grêmio estaria envolvido, então, nessa baguncinha.
Vai estar envolvido, sim.
É um, vai ser um sistema parecido com o campeonato argentino. Então você tem que ter seus últimos anos bons.
Porém,
para poder participar.
Os últimos campeões.
Porém, todavia, todo caso, os europeus sabem que esse campeonato é uma bosta.
Alguém
e não querem participar, entendeu? Segundo a Associação dos Clubes Europeus, afirmou que pelo menos 232 clubes não querem participar deste projetinho de Mundial, incluindo seu Real Madrid, alô Viola, Barcelona e Manchester United. Ou seja, sobrou quem? Slava Praga?
Ah, mas tá correto, né? Porque...
Eles nem
têm
calendário pra isso?
Pra... A gente tem, né? A gente tem calendário, tá sobrando o dato, irmão.
Nem ele, nem a gente.
Pra...
Eles fazem uma pré-temporada decente, né? A gente não consegue nem fazer isso. Mas... Então nem... Tipo, já foi e não foi, né, ao mesmo tempo, né? Porque não tem melhor sentido.
Quem? O Palmeiras?
Ah, engraçado.
Não, esse Palmeiras vai continuar sem Mundial se não ganhar até 2021.
Mas, irmão, qual sul-americano vai continuar com o Mundial, independente do formato?
Não sei, eu tenho três.
Não, mas quem vai ganhar?
Ah, não, tá. Ganhar realmente vai ser difícil. Não ganha. São Paulo ganha nem Paulista.
Ah, não ganha nem Paulista.
Mas
é difícil. Se realmente rolar esse Mundial aí com algum sul-americano ganhar, acho que não ganha mais, não.
Ó,
imagina, um ano ganha o... Barcelona, outro ano ganha Real Madrid, aí no outro ano ganha, sei
Manchester
lá,
City.
Manchester City, aí no último ano ganha, sei lá, o Real Madrid, o vice é...
Liverpool. Napoli.
Liverpool, é. Nossa, não tem como você ganhar esse time.
Mas, mano...
Não, você tem como ganhar um jogo, assim. No...
Agora, ser campeão,
agora,
ganhar
ser campeão
de vários.
Ganhar de vários?
Possível.
Já é difícil ganhar esse jogo, né?
Mano, vamos desculpar, os sul-americanos, em geral, não ganham... Só pra ganhar time da África, só pra ganhar time do México.
Todos foram assim.
Velho.
Nenhum jogo, nenhum time nos últimos anos que jogou o Mundial, que é... Dois jogos na final, voou o primeiro jogo.
Pô, respeito o Coringão, irmão. Respeito o Tite, por favor.
Não, mas não voou.
Só que, é um programa sério,
pois
entendeu? Você respeita mais o Tite,
Deus
por
céu,
favor.
Depois...
Respeita a Paola.
Ah, a sorte
respeita
de Paola. Respeita o pequeno,
nossa,
né?
Nossa, o último campeão sul-americano.
Respeite o Paola.
Jogou contra ninguém, porra.
Respeite o Paulozinho.
Chelsea é time pequeno, velho. Nós que é um Forest, tem duas Champions.
O Felipe
agora tem duas, ó. Duas.
Então, mano, queria
um grande bosta. Ganha na cagada também.
Quando eu falo, não é eu, não. O que eu tô falando é que
nem campeão da cagada.
Ah, não.
Cara,
não,
você
não, mas velho, vamos desculpar. Acho que o último time que jogou bola assim, para aqui tipo pau a pau com o time da Europa, no Mundial, se bafou, foi até o São Paulo, cara. Porque o Corinthians fez o basicão dele, empachou o gol.
Então você não assistiu o jogo.
Não, mas foi bonitinho, entendeu?
Sofreu,
foi bonitinho.
Todos os times sofreram.
Sofreu, mas não foi, tipo, tanto, entendeu? Tipo, o São Paulo nem controlou o jogo.
Eu acho que todos os Mundiais com os brasileiros ganhando foram iguais. Sofrendo.
Dando sorte lá atrás e dando
isso,
uma frente.
Exatamente.
Por isso que eu falei, um jogo
jogar por uma bola.
Não, aí é difícil. Você dá sorte no primeiro jogo, beleza, ganhando o Real Madrid. Aí você pega mais caramba, tipo. Aí você bateu o City, aí você passa a temporada.
E assim, não é à toa que os europeus, eles meio que ignoram esse campeonato, porque o que importa é a Champions League, porque tem os melhores times da Europa, que é o melhor continente.
Eu vou além.
Futebol.
O único lugar que ligam pra esse campeonato é o Brasil. Cara, o River Plate... nem os sul-americanos, cara. O River Plate perdeu ano passado, os caras tava cagando. Os caras tava cagando e andando.
Mas eles tinham acabado de ganhar do maior rival deles.
Os caras tão cagando e andando, velho.
O único que liga o brasileiro. Mas o que mais liga o brasileiro, com certeza. Com certeza, a gente é totalmente...
Velho, o São Lourenço ganhou lá em 2015? Foi?
2014.
Ah, 2014, enfim. Os caras estavam cagando que perderam pro Real, velho. Os caras cagaram, velho.
Foi no Mundial de 2015.
Beleza, mas foi, os caras perdeu. Os caras, tipo, não acabou o ano pros caras. Porra, mano, merda.
É, claro,
estragou o Natal, tá ligado? Não estraga, os caras cagou. Os caras, pô, toda
a
liberta.
A gente considera mais.
São time pequeno.
Mas eles também consideram.
Olha, você assistiu o documentário do...
É porque eu tô dizendo assim, pra eles é igual, tipo, vou ganhar o Campeonato Paulista. Se ganhou, é legal. Se perdeu, foda-se.
Concordo.
Se perdeu, foda-se.
Concordo.
Se você assistiu o documentário do Boca Juniors que eles fizeram, eles contando do Mundial que eles ganharam do Milan, 2003, nossa, tá louco.
Mas eu acho que...
Você vai ter o Mundial até hoje.
Eu acho que a tendência é ainda, tipo, até o brasileiro começar a cagar pra esse...
Mas eu acho que é do jeito que você falou, porque, por exemplo, aqui no Brasil, vamos lá, o São Paulo ganhou, o Santos ganhou, aí no Rio de Janeiro acho que o Flamengo e o Vasco ganharam, então
é,
você tem...
Flamengo.
Vasco não ganhou o Mundial também?
Não.
Então você tem muitos. O Internacional ganhou, então você tem vários times que ganharam. Tipo, acho que na Argentina não são tantos, né, João? Acho que são o quê? O Boca, o River, talvez. Então você não tem muito essa concorrência lá na Argentina.
Não. Tipo, não, pera.
Não tem negócio, o Palmeiras não tem Mundial.
É, tipo, isso, porque a maioria não tem mesmo, sabe? Então acho que por isso que a gente valoriza muito. Porque, por exemplo, o torcedor do Grêmio e Inter, pô, o Inter não tinha, então a gente precisa ter porque o Grêmio tem. Em São Paulo é a mesma coisa, pô, o Palmeiras precisava de um porque não tem.
Eu fiz uma pergunta, João. Qual o título mais importante? A Libertadores do Corinthians ou o Mundial?
A Libertadores, esqueci.
Ah! Mas... Não, mas é um puta campeonato de lembrar!
Não,
é o maior título do clube, não é tão relevante assim.
Mas
desculpa.
Vamos voltar. Não.
Desculpa.
Mas vamos voltar. É, você falou que a Libertadores é mais importante.
Ah, mas o Corinthians é difícil.
Eu concordo com você que a Libertadores é mais importante. Mas, se você for falar para os corintianos, eu tenho certeza que vão falar o Mundial.
Não, tem, claro.
Da forma que foi,
claro que tem. Pra mim é a Libertadores.
Mas você deu um time com exemplo difícil, porque o Corinthians ele precisava da Libertadores para tirar o problema de 2000.
Por incrível que pareça, se você for falar com mais corintianos,
sim.
O Mundial foi mais importante.
Mas você deu um exemplo. Você deu um mau exemplo, porque, por exemplo, se você pergunta com São Paulino, é óbvio que é o Mundial. Porque a gente precisa da Libertadores. Agora pro Corinthians não, porque ele precisava da Libertadores pra se tirar
a
brincadeira.
Que fala que o Mundial é o mais importante, claro. E eu não acho que tá
errado. Olha, vocês vão me desculpar. Porque, ó, vocês vão me desculpar que até pela Libertadores, dessa nova forma que tá aí, não, de final um jogo único, essas coisas.
Eu acho legal.
Até isso vai deixar de ser irrelevante.
Vale, então, só Copa do Brasil.
Copa do Brasil brasileira, irmão. É, mas é, cara. Desculpa, eu não consigo valorizar um campeonato porque você não consegue cobrar um escanteio sem tomar pedrada. Não. Desculpa.
Peraí, deixa eu ver se entendi. Os campeonatos que tá valendo. Os campeonatos estão valendo pra você agora são quais?
Não, o que eu acho mais legal. Copa do Brasil, certo. Depois do brasileiro.
Palmeiras ganhou ano passado o quê?
Brasileiro.
E o ano retrasado?
Brasileiro.
O ano retrasado foi a Copa do Brasil?
Não, foi.
Vocês ganharam em 2015. Então os últimos títulos importantes do Palmeiras foi a Copa do Brasil e brasileiro.
É.
Coincidentemente, os títulos que você mais acha legal.
Não, eu quero mais.
É interessante.
Não, é uma coincidência. Vamos desculpar, velho. Não, mas ó. É não, sem zoeira, cara.
Se o Mundial não vale porque o Palmeiras pega tanta filha.
Não, mas eu não sei, eu pergunto pra eles.
Polêmica! Perguntou!
Mas vale,
ó. Pra mim, eu caguei pro Mundial. Que foda, porra.
Mas sim, mas o Palmeiras pega filha.
Mas assim, uma pergunta que eu quero fazer pra vocês. O Mundial ele não é considerado pra Europa. Os europeus eles
não são. Mano, os caras nem comemoram. Os caras comemoram. Supercopa da Espanha, que é pré-temporada, os caras comemoram mais que o Mundial, vai se fuder.
Exato.
Tipo, mano, tá ligado?
Então assim,
quais ganham a medalha de honra ao mérito, tá ligado? Olimpíadas da escola, que em terceiro ganha a medalha de honra ao mérito.
Sim, e tipo, o maior futebol do mundo, sem dúvida, é a Europa. Então, por exemplo, no Mundial, o mais atrativo é o campeão europeu.
Exato.
Então vocês não acham interessante colocar o Mundial na época de pré-temporada dos clubes europeus?
Mas
então, por exemplo,
vai
cagar mesmo, mas pelo menos vai ter um sentido pra eles. Vai ser a minha pré-temporada.
Mas faz sentido, sabe por quê, cara?
Vai estar, tá, tipo, em vez de jogar na Ásia lá, que eles jogam os campeonatinhos, os torneios deles pra treinar, eles jogariam o Mundial e faziam o teste com o campeão do México.
Não, você pega a La Liga. Barça, não esse ano, mas geralmente. Ponto a ponto, assim, tipo a disputa, tá ligado? De primeiro lugar. Aí os caras têm que parar o campeonato em dezembro, porque um time vai jogar em Abu Dhabi.
É muito trabalhoso
pra eles. Abu Dhabi contra um São Lourenço da vida. Tipo,
é muito trabalhoso pra eles. Você pega no começo da temporada, não tem problema, porque já estão acostumados a fazer viagens de pré-temporada no começo.
Os europeus valorizam mais do que antigamente,
hein? Não, ok, agora eles só não valorizam.
Você vai no. Não, eles valorizam mais agora.
Eles estão cagando.
Você vai no.
Velho, você vai me desculpar. Pega o tape de todos os europeus ganharem, só tem brasileiro comprando.
Só
tem brasileiro comemorando, os caras com a bandeira do Brasil, bandeirão. Só eles, o resto.
Tipo o Vinícius Júnior que acabou de chegar, comemora. Agora o Marcelo tá lá antes, não tá nem aí já.
Exatamente.
Os caras tá nem aí.
Mas na Allianz Arena tem um espaço lá do. Que eles colocam os títulos deles lá, né? Aí tem. São quatro taças que eles consideram as mais importantes. Então o Mundial lá. Tá a Bundesliga, a Copa. São cinco, na verdade. A Bundesliga, a Copa, a Champions. É, tem a figurinha de cada taça, assim. Aí os títulos, os anos dos títulos. Aí tem a do Mundial também.
O Mundial pro europeu deve ser.
É o
estadual,
paulista,
é o estadual, é o estadual pra eles.
Não,
e o estadual que é muito semelhante ao quê? Pré-temporada. Faz uma pré-temporada. Não, eu tô mentindo. Pô, é evidente, cara.
Perfeito.
Não, claro, com certeza, os sul-americanos valorizam bem mais.
Que... Cara, eu tava vendo algum programa do Escobar.
Mas falar que tinha
mais algum programa do Sport TV, cara, que o Belete falou: meu, a gente nem sabia quem era Gabiru.
É,
os caras falaram jogar, tipo, mano, vamos jogar aí, vai pelada, tá ligado?
É engraçado.
Se ganhar, ganhou, não ganhou,
foda. Mesmo com tudo isso, a história dos times europeus no Mundial, todos os nossos títulos foram difíceis pra caramba.
Sim. Tipo,
mesmo com tudo isso, os caras ainda. Os caras
estão muito à frente.
Cara,
não, todos dando 2000 pra cá, né?
Sim, sim.
Porque eu vou ler, só uma vez. Jogar contra a gente não.
Era mais nivelado.
Ó,
o Real Madrid,
mas eu tô falando. Mas eu tô falando dos títulos. Eu tô falando da intensidade deles. Então, assim, no sentido de eles se importarem ou não. Eu acho que ali nos anos 80 era menos que hoje. É óbvio. Hoje se importa um pouco mais. Até pelo petzinho, mas tá falando.
Pelo money.
Também. Mas. Vai, dos anos 2000 pra cá, a intensidade deles sempre foi uma intensidade boa. Ué, vai, um futebol bom contra o nosso, que é pior. E os nossos títulos sempre foram aqueles. Nossa, foi aquele 1x0 do Guerreiro, do Gabiru, do Mineiro, do sei lá quem. Agora imagina se eles jogassem com a intensidade que tinha no vídeo. A intensidade que eles jogam normal. Imagina se eles jogassem o título do ótimo que eles ganhar.
E de volta,
não, esquece. Meu Deus, não dá. Real Madrid e Barcelona no Mundial tinha que dar uma graça, tá? Não, graça, porque
não, mas.
O Grêmio jogou até bem, mas.
Real Madrid, tipo, sim, exatamente.
Entendeu, tipo,
mas antigamente era mais nivelado, né? Que nem o.
Sim.
O Flamengo meteu 3, o Liverpool, o Grêmio também.
Mas que fase do meu Liverpool, hein?
Puta. Mas eu acho também antigamente esse comportamento usa ainda.
É, sim.
Sim. Cara, Palmeiras e Manchester. O Beckham lá, tipo, cagando. Mas os caras no pódio lá, tipo, legal, cadê a cerveja?
Exato. E para
mano, temporada. Quer tomar cerveja, tá ligado?
Na Inglaterra os caras vão a Premier League, os caras vão de trem. O cara pegou um avião pro Japão.
Nossa. Para a temporada. Às vezes o time tá brigando pela ponta do Nacional e aí tem que parar.
Né? Isso. Tipo, primeiro turno pro segundo. Né?
Para, aí tem que ir lá pro Japão. Vai jogar um jogo facinho.
Beleza, a gente sabe disso, mas vamos trazer essa
cara, não, mas peraí. Acho que assim, ó.
Que nem essa mudança de
dinheiro,
poder, né? Poder. Tem dinheiro, pode contratar os melhores jogadores. Por isso que eu acho que é tão valorizado aqui na América do Sul. Porque nós poder ganhar deles, mesmo que tenha os
mas jogadores mais fracos. Mas a nossa time não é
né? Por isso que a gente leva
a gente mais... A gente é da vigorias. Nossa, nós ganhamos um time,
porque tipo... eles, a gente sabe que eles são os melhores times. Eles levam os jogadores
aqui. Mas, cara, não é hora de começar a realmente... Porra, Libertadores que importa.
Não, e olha lá!
É Libertadores.
Não, Mundial não importa mais.
Não é, cara.
Não é. Porque fica meio que um desafio. Por exemplo, você ganhou de todo mundo na América. Você é o campeão da América. Então agora você tem o direito de enfrentar o campeão europeu.
Eu posso falar a verdade, ó. O mal do futebol brasileiro é a Libertadores.
Ah, que isso.
Sabe por quê? Time clássico é a Libertadores. Ah, já fiz a minha parte. Não, irmão, só parte ser campeão, velho. Só parte ser campeão. Ah,
ganhar.
Vai a Libertadores,
pra
entendeu?
Ser sincero, eu acho o campeonato brasileiro mais de bom. Cara, tem o que muito... a gente teria ser o mais assim.
Ó, tem muito goleiro aí, tem muito dirigente aí, falando, nossa, a meta é classificar pra Libertadores.
Sim,
mas, irmão, a meta é ganhar título, velho. Tem que ganhar título, irmão. E acha, não, Libertadores, sim, beleza. Mas...
O Casemiro e o São Paulo faz isso ultimamente.
É, volto a dizer, a Libertadores é um campeonato, você não pode cobrar escanteio, você toma pedrada. O campeonato tá chegando no busão, nem que pega pedra, pega um seu, eles quase ficam cego.
E é relevante.
O cara do Boca.
Alô, Pedro.
Cara, isso desculpa, não tem como levar a sério um torneio desse.
Mas não é relevante.
Vai, a Copa Kaiser é mais organizada que a Libertadores.
Por que você acha que a Lila tá toda vez que ela na entrevista, ela fala que
é... Porque ela é louca, alô, Lila.
Aquele abraço. Gente não, fina.
Eu tive falar pra vocês, se você concorda comigo.
Não.
Independente que levanta, não.
Se, por acaso, o City e o Liverpool, nessa atual temporada, abrissem mão da Champions para a Premier League, eles fariam isso.
Sim.
Porque eles...
Vale a pena.
Vale mais a pena.
Aquilo nunca. Do
que... Isso porque... Eles
não, principalmente pro Liverpool.
Tipo assim, ah, olha, Libertadores ou o Campeonato Brasileiro. Não, o Campeonato Brasileiro.
Principalmente pro Liverpool ganha 20 anos.
Não, o City não vale a pena.
Não, mas
eu
até...
Eu acho que se fosse pra abrir a mão de alguma
sim.
coisa...
Sim, eu não duvido.
Eu
não duvido.
Ah, abrir a Premier League.
Não. Deixar da Champions.
Não, o City não abre.
Vamos supor.
O City não abre.
O jogo 1x0 contra o time que eles
não
jogando.
Não, os caras ligam pro Guardiola. Guardiola, tu ganhou. Manda um aço pro Guardiola.
Não, porque o City só falta isso pro City ser considerado grande. Ele já ganhou.
Eu tô falando no sentido de, cara, como eles elevam o primeiro.
Sim,
assim, a mais importante de todas.
O que é que
mas eu vou te dar um exemplo.
É o que a gente vê fazer aqui.
Mas eu vou te dar um exemplo. Compara Manchester City com o Palmeiras, compara o Liverpool.
Compara com o time grande, irmão. Liverpool com o Palmeiras.
Exato. Compara Liverpool com São Paulo. O Liverpool precisa ganhar qualquer coisa. São Paulo também, só quer ganhar qualquer coisa. Ganhou o Paulista, é nós. O Liverpool ganhou a Copa da Inglaterra, é nós.
Você está pegando
um... Só que, tá bom, exato, só que o City precisa desse título.
Não precisa o City, Arsenal e Manchester.
O Arsenal, beleza, o Arsenal precisa
desse título. Eu tô falando do sentido de elevar a liga, não dos times. Tá, tira o City, então deixa o Liverpool e o Tottenham, sei lá.
Sim, aí beleza. Aí sim, abririam mão. Sim. Mas porque eles não teriam chance na Liga das Campeões, por exemplo.
Não, mas ó, pega dois clubes da Europa que tivessem condições de chegar nos dois torneios.
Isso, legal.
Duas finais.
Exatamente.
Certo.
Frente a frente.
Eu acho que os times da Inglaterra, muito pela cultura, abririam mão do Champions.
Já vai abrir,
não.
Não, mas pode escolher um. tá ligado?
Não, não falo abrir mão, mas eu falo assim, cara, assim, igual o caso do Liverpool lá.
Tipo,
cara,
chegar, chegou. Sim.
Eu acho que eles ainda, cara, pra ganhar a Premier League...
Mas o Liverpool ainda não é absoluto pra chegar nas finais de Champions, por exemplo.
Não
é absoluto. Não, eles chegaram na última. Mas, pô, eles estiveram lá no privilegiado, por exemplo. Pô, se pegasse o Barcelona na vida na série.
Vocês estão se apegando aos clubes, eu tô falando no sentido da ideia deles. Cara, os caras elevam a Premier League.
Pensamento, cara.
E é fazer o mesmo no Brasil. Ganhar o Campeonato Brasileiro é muito mais difícil que a Libertadores. Muito mais difícil.
Não, você...
Pô, você pega o esporte fora de casa, é difícil. Você pega, não sei o que. Todo jogo é difícil.
O Real Madrid agora tá na. As quartas que a gente tá, né? Tá nas quartas com o Ajax. Se a gente tivesse que escolher entre Champions League e Espanhol, você acha que o Real Madrid escolheu Espanhol?
Nessa situação,
não. O Real Madrid não, por quê? Só os times.
Porque o Real Madrid tem décimo, irmão. Se ele tivesse em segundo,
eu
ponto atrás.
Eu dei a possibilidade que vocês deram. Se vocês tivessem brigando pelo título.
Você é mais difícil que o Libertadores?
Acho que não. Jamais.
Você acha que não?
Jamais.
Porque a gente tá sofrendo com o time da Bolívia.
Mas é muito mais difícil, cara.
Por que você sofreu com o time da Bolívia?
Por quê? Porque da Bolívia, os caras respiram em gás lacrimogêneo, cara.
Se você jogar no Nordeste, é calorzão também.
Não, mas beleza, mas os caras estão acostumados. E outra? Brasil é, o brasileiro é burro, o brasileiro não sabe jogar Libertadores. Qualquer pequena canela, você vai ficar puto, já cai em catimba. Não, mas não é mais difícil por causa do futebol, é por causa do antijogo.
Não, eu acho o brasileiro mais difícil.
Mas bem mais difícil, cara.
Cada jogo do brasileiro é muito mais difícil.
Ô, vamos desculpar, olha, faz o campeonato da Libertadores. Horrível. Só acho que o da Libertadores
é
horrível.
Sei lá, é complicado falar isso. O brasileiro na Libertadores não quer dizer que é mais difícil, quer dizer que talvez a gente ainda não saiba, meu, como se impor na
sua.
Não acho mais difícil.
Mas é mais difícil. Não, até se mais difícil ganhar um jogo. Mas não pelo futebol jogado, e sim pelo antijogo.
Como você joga, né?
Pelo antijogo, pelo antijogo. Porque cai na pilha, velho. Brasileiro cai na pilha. Entendeu?
Todos os títulos brasileiros nunca tem alguém sobrando. É um jogo diferente, né? É um copeiro, alguma coisa diferente.
Até o Corinthians que sobrou pro primeiro turno quase perdeu o título do Palmeiras. Tá. Roubaram nós!
Então tá, então vamos lá. Você é santista, certo?
Não. Você
não,
não, não.
Você não quer revelar? Não quer revelar?
Não,
fala o time que você considera o maior do país. Sei lá, Cruzeiro, Palmeiras.
Hoje você fala?
Hoje.
Melhor?
Maior do país.
Mais difícil de pegar hoje. Oh,
ah,
o time do
Grêmio hoje.
O Grêmio, então. É. Santos lá na arena do Grêmio é mais difícil do que jogar contra o Boca na Bombonera? Qual que você acha mais difícil?
Ah, jogo. Não, pera.
Não, calma, deixa eu chegar no meu pensamento.
Você tá sendo injusto.
Mas é o primeiro, tem vários times que eu vou comparar aí.
Vamos ver.
Qual que você acha mais difícil?
O Grêmio na arena do Grêmio
ou o Boca lá na Bombonera? Qual que é o jogo mais difícil pro Santos enfrentar hoje?
O jogo mais difícil pro Santos enfrentar hoje seria o Boca.
Entre os dois. O Boca na
Bombonera
é mais difícil. Se fosse o River Plate no Monumental ou o Cruzeiro no Mineirão, qual que ia ser mais difícil?
O River, mas cara, são os dois maiores times da Sul-América.
Eu tô tentando...
Beleza, Cruzeiro
é melhor. Por que os dois maiores do país fica mais fácil do que os dois fora?
Mas só falando de um jogo mesmo, eu tô falando
de... Eu falei de dois. Você pega e fala de todos.
Ah, pera. Quantos times? Libertadores tem 50 times.
Mas
o cara quer falar de dois.
Mas
os 58 são uma bosta, né?
Vocês estão falando de quantidade. Vocês estão falando de quantidade. E aí é verdade. O brasileiro tem mais quantidade.
Mas como você pega o equilíbrio de um campeonato, cara?
Não, calma aí.
De quantidade ou de qualidade?
Então você pega pelo equilíbrio do campeonato na quantidade e qualidade.
Comida, deixa eu te falar um negócio.
Não adianta ter dois times bons e o resto é uma bosta.
Calma aí, deixa eu te falar um negócio.
Mas a gente é tão bom porque, tipo, São Paulo foi na Talheres.
Porque o São Paulo é uma merda, né?
Não, é só.
O São Paulo quase caiu fora do ano, velho.
Deu até arrasado a comparação.
Escuta, ó.
Mas não é tão fácil assim.
Eu vi uma frase uma vez que eu concordei. Na hora que eu vi, caramba, é isso que eu penso sobre esses campeonatos.
Se a vida te der limões.
Caipirinha!
O que você tá falando é o seguinte: o River de Boca com certeza é mais difícil um time brasileiro do que qualquer um. Óbvio que é mais difícil.
Isso.
Mas o campeonato ele é tão forte quanto o seu pior time. O campeonato é tão forte quanto o seu time mais fraco.
Ó, vocês vão
o que eu tô falando? O que eu tô falando?
Palmeiras meteu 2-0 na Bombonera.
O Campeonato Brasileiro, os 20 times que tem, cara, você pega 17, que é complicado pra caramba você pegar dentro e fora. É complicado pra caramba. Na Libertadores, vai, quando tem 48, 32, sabe quantos times tem na Libertadores? Você vai ter mas uns 6 jogos que é muito complicado assim. O resto não é tanto assim, a gente se complica.
Exato.
Eu acho que o Campeonato Brasileiro,
é isso que é mais
o Campeonato Brasileiro,
que é mais
jogos mais difíceis. E a gente consegue jogar melhor. Vamos supor, o Palmeiras na Brasileiro fez jogos melhores que na Libertadores. E mesmo assim caiu o Boca, que é um time tipo, complicado jogar.
E eu digo mais, se é o Roger Machado, o Palmeiras passava do Boca e perdia o Brasileiro.
Mas eu acho que é a mesma dificuldade.
Eu acho assim, mas o campeonato era bom, ele é tão forte quanto o seu time mais fraco.
Sim,
por isso que eu acho o brasileiro é mais forte que o Libertadores.
Mas eu acho que é a mesma dificuldade. É a mesma dificuldade de você pegar um Grêmio, é a mesma dificuldade de você pegar o River, a mesma dificuldade de você pegar um Melgar, é a mesma dificuldade de você pegar o CSA, a mesma dificuldade de você pegar um Chapecoense fora.
Mas a quantidade, acho que o brasileiro é mais
forte. Não, a gente tem mais quantidade, a gente tem mais times bons, isso quer dizer. Não, isso é óbvio. Mas os nossos melhores não são melhores do que os de lá fora, e isso aumenta.
Não, mas
E o futebol, e os times argentinos estão jogando futebol bem melhor que os times brasileiros.
Mas qualquer time tá jogando melhor que o brasileiro. O futebol brasileiro é uma merda, cara. Desculpa.
Você assistiu
a Liga Argentina é melhor que a brasileira.
Ah, isso é pegou pesado.
Não é, não, sabe por quê, cara? É, mano. O futebol é mais bem jogado, cara. E outra.
Ah, beleza.
Até em questão de investimento, velho. Fala um clube brasileiro que tem um patrocinador internacional.
Vai.
Os caras da Argentina tem, Boca, River.
Fora os técnicos, né? Os treinadores, treinador que teve na Europa.
Então, até as empresas estão olhando pra Argentina, estão olhando pro Brasil. Você vê a merda que a gente tá.
Não, e a Argentina ainda. Quer dizer, o país.
Aí, agora o Joãozinho brilha falando dessa Argentina. Tá imaginando a Argentina, o Joãozinho tá pirando.
Falando que a Argentina estreou no futebol, que também tava alguns anos atrás.
E o show
tá falido, né?
Sim, sim. Mas, cara, sabe o que eu acho do tipo da Liberta? Não é, tecnicamente, não é um campeonato difícil de ganhar.
Não é, é exatamente. Não é. Meu ponto é esse. Meu ponto
tecnicamente,
é
técnica. Isso. Pega os times, o que eles podem render.
Concordo.
Não
concordo,
é difícil.
Concordo, Rafael.
Meu
ponto é o seguinte.
O que se torna
é
difícil?
É mais complicado que o brasileiro, porque a gente se complica, você entendeu?
Exato.
Por isso que o João falou, é mais difícil. Também acho, ele é mais difícil de ganhar, porque a gente mesmo não consegue impor o futebol.
Pega os times da Bolívia, The Strong,
não dá,
caralho.
Pra um time
bota
desse,
pra né? jogar em, não, na Vila Belmiro, não, os caras tomam de 8.
Toma de 8.
Só que lá na Bolívia, vai jogar com gás lacrimogêneo, mano. Os caras respiram gás lacrimogêneo. Que é o São Paulo, né? Tu falando de time grande.
De um.
É.
Tipo,
então, você vê como se complica, por isso que eu tô falando aqui.
Mas não quer dizer que seja um campeonato mais, melhor jogado que o brasileiro. É só isso que eu tô falando. Meu ponto é o brasileiro é mais difícil porque ele
é muito mais difícil.
Você tem que ganhar, você tem que jogar mais que o
outro. E outra, até a Copa do Brasil eu acho que é mais difícil, cara.
Não, a primeira é diferente.
Copa do Brasil tem jogão.
São formatos diferentes.
Vai desculpar, a partir das oitavas só tem.
Ai, que susto, tá esperando você falar.
A partir das oitavas só tem jogão.
Não, a Copa do Brasil só tem jogão.
Meu ponto é
que.
Meu ponto é que, tipo assim, você tem que jogar mais bola pra ganhar do que o dois.
Vamos comparar também que são dois campeonatos, um é mata-mata, outro é...
Beleza, oitavas da Copa do Brasil e oitavas da Liberta. Eu acho que a Copa do Brasil pega os
últimos. É maior, mais qualidade.
Eu não acho. Ah, mano, das oitavas...
É muito mais difícil.
Ainda mais cabeça de chave. Ainda mais cabeça de chave.
Todos os brasileiros passaram.
Não, por isso perdeu o Colo-Colo.
Só o Corinthians. O Colo-Colo é horrível. Palmeiras meteu 4 no agregado.
Você tinha o Corinthians e Colo-Colo, dois times grandes. Você tinha Flamengo e Cruzeiro, dois times grandes.
Não, Corinthians e Valdívia e Barres. Corinthians, Valdívia e Barros, não o
tinha os dois. Grande,
não, só tinha dois. Valdívia e o Barros.
Tá, mas é time grande.
Mas eu acho que
mas meteu 4 no agregado. Esse
tinha Flamengo e Cruzeiro. Você tinha o Racing e River Plate.
E qual foi o melhor jogo? Flamengo e Cruzeiro, por quê? Dois brasileiros, porra.
Não, Racing e River Plate foi um jogão.
Cara, é verdade que, ó, vai desculpar. De 40, 50 times, 5 presta é muito. Não dá liberta.
Não acho, mas tudo bem.
5 que presta, velho. Desculpa.
Aí, o brasileiro, quantos times pegam pro título? 5 e pouco também, né? Não, é engraçado.
Não, não, não,
é que você é Palmeiras. Matemática é meio complicado.
É, de 2013 pra cá.
Você entendeu?
Não, mas Palmeiras tem 12 grandes.
É, a gente tá
falando. Pode não.
A Libertadores não tem grande também. O Santa Fé é grande na Colômbia, o Atlético Nacional é grande na Colômbia.
Não.
O Colo-Colo é grande no Chile.
Não.
Você quer falar de tamanho?
Grande
é uma coisa.
Sul-Americano.
É, a mesma coisa. Eles são grandes.
Não, a gente tem bastante
grande. É, Racing.
Beleza, Independente.
Então.
Beleza,
mas o tamanho de grandeza de Vasco, Botafogo, que não estão brigando com isso ultimamente.
Saudade do fogão.
Então, acho que eu ganhei um argumento.
Chupa!
Não,
mas...
Não, calma aí.
Eu ainda acho que tecnicamente é bosta.
Vocês concordam comigo.
Exato.
A Libertadores é mais complicada. Sim. Porém, você tem que jogar mais bola no Brasil pra ser campeão brasileiro.
Não achamos isso, mas não concordamos.
Eu acho isso, eu acho pra caramba complicado.
Cara, eu vou até falar, ó. Mas ó,
ganhamos. Ó, mini Joãozinho Wins.
Próxima pauta aí, por favor.
O problema do
aceita
futebol
derrota,
brasileiro
irmão.
É a Libertadores. Entendeu?
É o calendário, na verdade.
É, o problema do futebol brasileiro não, é tá, a Libertadores.
Posso falar? Deixa ele falar.
Não, conversa aí os dois. Vai embora.
Vamos conversar nisso.
Embaixo entre os dois, então.
Comprou ingresso pro Sandy Júnior.
Ou falando ingresso pro Sandy Júnior. Você que está solteiro. Pega a sua faixa do Rambo, amarre na testa, porque vai ser a terceira guerra mundial, irmão.
Ontem não, quinta, na sexta. Fiquei tentando comprar ingresso aí pra
tentou.
Mim.
Não, eu comprei na McDonald's.
Mas não consegui.
Pegar um sundae.
Mano, o que vai ter de mãe solteira lá, cara? De mulher solteira. Você que está solteiro.
Não, e as fãs
você
de...
que está solteiro.
Não, e as fãs de Sandy Jr., tudo mais 30 agora, né?
Você entendeu? Você tá entendendo,
irmão? É tudo mais 30. Caim,
Calhadão. Alô, Rodrigo Cross.
Aquele abraço.
É o seu momento, irmão.
Como que a gente entrou nessa pauta?
Sim, sim.
Não sei.
Mas como fez a pauta?
Sandy Jr. não precisa ainda.
Uma música Sandy Jr. que você gosta.
Boa. Como que eu vou saber, irmão? São 9,5, velho.
Ah, você não gosta.
Acabamos de falar, 30
pular.
Anos.
Vamos pular.
Meu Deus.
Não,
eu só quero dizer uma coisa, gente. Acabou o verão, então o outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Essa música dói no coração. Muito obrigado. Vamos mudar de pauta?
Momento Groselha.
Depois do Mundial. Puta, nome bosta, Momento Groselha.
Eu gosto, é bom.
Meu Deus, nossa, horrível.
Não me conheço.
Uma coisa Groselha que serve pro bombeirinho.
Entendeu? Entendeu, né?
Momento Bombeirinho.
Aquele é tão bombeirinho depois.
Vamos girar, vai. Então, depois do Mundial de Clubes, amigos. Vamos. Esse ainda é o único que não foi oficializado. Todas as outras mudanças já é oficial.
Menos
o
Mundial do Palmeiras.
Ah, sobre esse pitaco do Mundial do Palmeiras. Eu queria dizer uma coisa.
Diga.
Uma.
Eu não discuto sobre
isso. O formato a partir de 2021 é o mais próximo que a gente vai ter do Mundial 51.
Mas teve Mundial 51?
Teve.
Quem ganhou?
Palmeiras. Contra a Juventus de Turim. A menor Juventus que tem.
Se você mesmo disse que é a melhor, tudo bem.
Lógico que o Juventus do...
Você acredita mesmo no Mundial do Palmeiras? Sério?
Eu acredito,
se eles não tivessem falado isso, você ia acreditar? Se você visse um jornal velho lá na casa do seu bolso, você ia falar, olha, o Palmeiras foi campeão. Você ia acreditar?
Acredito, cara.
Você ia acreditar, se não tivesse
oficializado. Não, pelo menos que é,
não
acredito.
Não, sem oficializar, você tá lá na casa do seu bolso, você assou um jornal velho lá, Palmeiras campeão de 51. Você ia acreditar e as palavras dos
amiguinhos. Ia jogar no Wikipedia pra como que foi o...
Então
foi
Barça. Ah, certo, foi Barça. Foi Barça?
Não, não foi Barça.
Ah, não foi Barça não.
Não foi,
tá bom.
Nossa, pega os tipos que
jogaram.
Pega os times que jogaram, pô.
Não, tudo bem,
não, é
quais os times que jogaram?
Não, bom é jogar a Kashima Antas, isso é bom. Mas agora...
A FIFA acha.
Cara, uma instituição que o ex-presidente não pode sair do país, ele vai ser preso.
Todas. Não é. Todas as instituições tem um cara desse, eu tô mentindo. Todas as instituições tem um desse.
Não dá pra levar muito a sério, então. 48 seleções na Copa do Mundo, hein?
Meu Deus do céu.
Senhor Infantino, famoso Maurício Gagliotti da Europa, quer colocar 48 seleções na Copa do Mundo.
3 séries.
Vai ter a seleção da Antártida? Porque vai ter
não, eu acho agora. Que é assim, cara.
América do Sul.
Eu acho que... isso é meio a bengala que os caras fez com o Campeonato Paulista.
Fala isso,
vamos carioca. Fazer uma puta mudança no regulamento pra classificar os quatro grandes. É tipo isso, vamos classificar o Itália, o Lantino.
Não, já deu,
foi,
já deu.
Pra fazer um time dele.
É, e provavelmente eles fizeram isso porque a Itália ficou fora de novo, a Holanda ficou fora de novo. Então, é a mesma coisa que fizeram com o Paulista, que você ia falar. O Corinthians ficou fora com pela Polência, se não me engano, era aí. E aí, opa, vamos mudar tudo porque um grande ficou fora. Vamos dar mais oportunidade.
E agora todo ano vai ser isso.
E agora com esse campeonato ridículo. São Paulo passou com, sei lá, quase 8 pontos de diferença. A Ponte Preta, que foi a terceira melhor colocada, ficou de fora porque tá num grupo que os outros passaram.
Não, e você não pega um time do seu grupo, você não consegue tirar ponto no time do
exato,
seu grupo.
Exato, é ridículo. Não tem um jogo de 6 pontos.
A Copa do Mundo Paulistão, aí!
Sentiu? Alguém sentiu aí, hein? Alguém sentiu? Não sei se passou nos pênaltis.
Fica
a falta é Copa do Mundo.
Voltando à Copa do Mundo.
O que vocês acharam? 48 seleções. Tem país nisso? No War não tem país. Não tem 48. No War no máximo tem que pegar 24 países, não é? Dominar 27 territórios ou. 24 territórios ou matar o exército vermelho.
Ridículo.
Não tem 48 seleções. Não.
Por quê? Você pega a última Copa aí, vamos lá. Arábia Saudita. Não era pra estar lá.
Desculpa. Não era.
Marrocos. Beleza. Não, mas 32 seleções já tem seleção ruim. Imagina 48 seleções, irmão.
Ah, não, mas tem que ter.
Tem que ter o quê?
Tem que ter seleção da África.
Mas não tão ruim assim, né? Pega um mais ou menos. Não. Pega um Paraguai, um Equador. Não, pega um país de Gales, sei lá. Então, mas você tá dando...
País de Gales, quer tirar a vaga da Ásia e dar mais pra Europa?
Calma, posso explicar agora? É exatamente isso. Por exemplo, você pega a Oceania. Quantas vagas a Oceania tem?
Ela só tem a Austrália, a Oceania.
Pra repensar.
A Oceania só tem dois países, Austrália e Nova Zelândia.
E a Austrália saiu fora.
E a Austrália saiu fora.
E, ou seja, a Oceania é a única que tem vaga.
Só tem um país.
E ela não conseguiu ir. Você entendeu? Ela não conseguiu ir. Então tem uma vaga e a Oceania não conseguiu ir com a Nova Zelândia.
Uma vaga, um país e não conseguiu.
Entendeu?
Então, parabéns, Nova Zelândia. Aê!
Filtrar, entendeu? Por exemplo, lá na Ásia. Pô, a Ásia não tem um futebol muito bom. Então vou dar o quê? Umas 3 vagas no máximo. A África tem quantos? Ah, mais ou menos. Então vou dar 4 vagas no máximo. CONCACAF tem quantos? Fraquíssimo também. 3 vagas no máximo. E aí você joga mais vaga pra América do Sul, joga mais vaga pra Europa. E qual é o problema? Você não gosta? Você discorda?
Ah, não, põe Azerbaijão aí. Tudo bem, Azerbaijão.
Azerbaijão.
Azerbaijão não é Europa, irmão. Eu acho.
É Europa ou não é Europa?
Não sei.
É fraco, enfim.
É fraco, é uma
entendeu?
Tem, eu voltei jogando.
Tem muita seleção ruim. Aí você deixa uma Itália de fora pra colocar Marrocos, cara.
Não se classificou,
é. É, lógico, você viu o grupo deles. Estava no mesmo grupo com o time grande. Tinha 2 grandes. A Holanda estava no grupo com o time grande
e também.
E também não se classificou. Então você tem que organizar melhor. Não é classificação.
Você quer tirar uma vaga Ásia pra dar pra Europa.
Você não quer não?
Mais uma.
Você não quer não?
Mas você já baixou na Europa, viu, ouvinte?
Mas você colocou 48 times, não é a solução.
Não, então piorou.
Não é a solução.
Não, não é a solução. Vai piorar. É isso que eu tô falando, vai piorar. Tipo, 32 já tá ruim. Aí vamos piorar, vamos. Vai trazer muito time ruim.
Mas, Jovinho, defende aí os pobres oprimidos.
Não, não tô defendendo as 48 seleções. Tô defendendo isso de, como um exemplo, 32 seleções, por enquanto. É, de tirar uma vaga da Ásia pra dar pra
falar. Não, mas ó, o ponto é que 32 já tem time ruim. 48 vai ter
não,
muito
beleza,
mais.
Beleza, isso eu concordo.
Vai piorar.
É isso que eu tô querendo
mas
falar.
Mas eu tô falando com 32 seleções se tirar.
Então,
mas não é mais legal porque a gente tem mais Copa? Porque Copa é o ano, cara. Eles são meizinho, só passa rápido, né?
No Catar é novembro e dezembro.
É, afinal vai ser o meu aniversário.
Mas se você colocar muito, você vai perder justamente essa nostalgia. Por que, que a gente gosta tanto de Copa? Porque acontece em 4, 4 anos, é difícil. Quando junta, é tipo, é mó difícil. Tem que passar pelas eliminatórias, dá um trabalho.
E eu falei, né?
Se for todo ano.
O campeonato mais forte que tem é contra o time mais fraco, é forte também.
Exato.
Então,
exato.
O campeonato ganha. Então, você fazendo 48 seleções numa Copa do Mundo.
Não vai ter graça. Vai ter um jogo. Vai ser um geralzão. Vai ser um geralzão. Exato. A primeira fase vai ser fraca.
Nossa, isso é chato, hein?
Entendeu? Imagina.
Mano, imagina um grupo, Argélia é cabeça de chave, é Argélia, Paraguai, Equador e...
Você vai encher estádio
com isso? Então, e com 32 clubes já tem grupo ruim.
É verdade.
Entendeu?
Não, eu acho que o grupo pagado, ano passado,
o Japão,
Colômbia...
Não, mas assim,
bosta. Todo mundo podia passar ali,
sim.
Entendeu?
Isso é legal.
Claro, parecia cara. A Série B, todo mundo pode ganhar.
É verdade, foi a Série B.
Aquele grupo foi a Série B. Todo mundo é favorito, pessoal.
Pô, aquele jogo o grupo que o Japão entregou pra Bélgica, puta de pariu. Eu japonês.
Mas foi juvenil, né?
Cabacinho, hein, velho.
Juvenil, os caras foram juvenil.
Nossa senhora.
Mas, que
tá Oliver Tsubasa realmente é essa.
Mas, puta, sério, né? Estamos acabando com a tradição do futebol, né?
Estão tentando.
Ah, tá velho. 48 seleção, mundial, não sei quantos times.
Então, mas é tudo isso pra atrair, né?
Acontecendo com o futebol, tá acabando com tudo que a gente jogou.
Não, tudo que era bom, quando eu consegui destruir.
Ó, antigamente também era menos de 32 seleções. E era legal. Na época devia ter uma. Deve ter tido uma polêmica também sobre o número de seleções, mas a gente se acostumou com 32. E eu acho que isso vai acontecer também. A gente vai acabar se acostumando e.
Ah, mas aí
o nível vai piorar.
É, o nível vai piorar demais. E isso nada mais é do que os caras estão perdendo mercado. Que nem essa última Copa não teve Estados Unidos e não teve Itália. Pô, os caras têm que pedir dinheiro pra caramba. Sim. Mundial,
inclusive,
mesma
coisa. Inclusive, 2026 vai ser nosso.
Mundial, mesma coisa.
Pode
pô, os europeus estão cagando pro campeonato.
Nós vamos estar, pelo menos.
Os times dos Estados Unidos nem fecham nem cheiram mundial, nem consegue chegar. Então, pô, estão perdendo dinheiro pra caramba. Então, tipo, cara, isso aí é dinheiro. Os caras estão perdendo dinheiro pra Copa.
Estão
perdendo dinheiro pro Mundial, eles precisam ganhar esse dinheiro e quer mais time pra.
E aí a mata-mata vai ser. Antes das oitavas, né? Uma fase antes das oitavas.
Eu esqueci como se fala. Pré-oitavas. Oitava mais um.
Eu esqueci, tem um nome, mas eu não lembro.
Ah, eu acho que. Vamos resumir o nosso programa. 16 hoje.
Avos de final.
Isso.
Quem estuda nesse programa aqui, né, pessoal? Muito bom. Quem estuda aí faz
Felipe coisas. Mira, que é especialista de campeonatos inúteis. Ele entende muito de Sul-Americana, Europa League.
E Mundial.
E Mundial de
clubes.
Você acha o Mundial de clubes inútil, né?
Inútil.
Que tipo você torce?
Eu sou europeu, irmão. Liverpool.
Beleza.
Liverpool.
Então tudo bem.
Entendi.
Então tá bom.
Inútil.
Alô, Mineiro. Aquele abracinho.
Time inútil.
Mas, assim,
então, resumindo o programa. A gente, a famosa, cara, tá na prova da escola lá, pá, concluímos que a FIFA só fez cagada em todas as mudanças que a gente falou aqui.
Eu tô errado? Verdade, tá correto.
Teve alguma mudança boa da regra de campeonato? Alguma coisa que vocês acharam legal?
É, acho que isso é da arbitragem legal que de sair, porque aí você não faz tanta cera.
É, legal, mas não é tipo uma coisa relevante. Que vai mudar o jogo.
Era muito melhor organizar o VAR de uma vez do que fazer essas regras.
Mas eu acho que essa mudança das 48 seleções também vai ser só um negócio de agora e daqui pra frente. Ninguém vai mais falar disso.
Que, você acha que a gente vai se acostumar com essas 48 seleções?
Vai.
Meu Deus do céu.
Você acostumou com 32, ninguém fala mais nada.
Eu me acostumei, nasceu assim, irmão.
Ah, mano, 48 não dá, cara.
É que o Lenci é...
Não, peraí.
Cara, o Paraguai vai pra Copa. Rox tá com 200 anos.
Então, peraí, eu vou fazer um desafio pro Joãozinho. City, 48 seleções pra próxima Copa. Vamos lá.
No pique.
Vamos lá. Brasil, França, Argentina, Espanha.
Não consegue.
Moisés. Não consegue, né?
Acho que tem.
Deixa eu fazer uma pergunta pra ele. Vai acabar as eliminatórias, então?
Você
tem 10 times eliminatórios, tem 8 vagas.
Boa. Precisa ter eliminatórias, eu acho.
É igual o Libertadores no Campeonato Brasileiro. Tem
então 8 vagas. Não vai ter eliminatórias.
O cara tá disputando pra não cair, aí consegue ganhar 2 jogos no final e vai pra
eliminatórias. Volta a dizer.
Olha o nível que tá.
Conseguimos nosso objetivo do ano. Classificamos para Libertadores. Vai em classificação 11º.
É, tipo, é foda.
Exatamente.
Se você quer a Libertadores Sul-Americana e a Copa Brasil, além do time, se for 10º, pô, vai em Libertadores.
Assim, beleza, a gente vai se acostumar.
Não, mas é mesmo ponto, né? Se acostumar com 32.
Cara, eu me acostumo com o Campeonato Paulista, velho. me acostumo com campeão e Ituano.
Aí os caras fazem muita força pra você não se acostumar também, né?
É, entendeu?
Faz muita força pra você não se acostumar.
Mas não é bom dois se acostumar, não. O ponto é uma qualidade do campeão.
Tá acostumado com o Salsa Rio, velho.
Tá horrível.
Você acha ruim que tem duas? Não, mas...
Eu acho ruim.
Eu já acho ruim também.
Mas o que tem a ver com isso?
Não pela quantidade de número, mas...
Quem que você vai fazer, mano? Pega as... Você quer ser da hora? Pega as seleções top. Alemanha, Brasil, Espanha, Itália.
As 10 grandes.
É, top 10 das seleções. Os caras entram na, sei lá, oitavas. O resto deve se mata ali na Copa do Mundo. Os caras só entram na mata-mata. Que é legal, pô. Legal é mata-mata, ninguém quer ver o que faz de pé. O legal é mata-mata, né? É legal que tem mais churrasco.
A Copa é surpresa, né?
Não, o legal da Copa Uruguai, é...
Então, mas você viu a surpresa que você deu? Gana e Uruguai. Beleza, são seleções que você considera. Agora com 48 seleções, pô, a surpresa vai ser quem? O Haiti. Ó, o Haiti conseguiu passar.
Não vai ser surpresa, não vai ser surpresa. Esse é o problema.
O campeonato vai ser uma surpresa. É, não vai ter ninguém. Vai ter seleção da Atlântida, seleção da Antártida. Vai faltar a seleção.
Se na Atlântica, o acampamento vai estar lá, né?
Mas sabe o que eles estão fazendo? Isso, exatamente. Eles vão jogar com o Paulista.
É isso, pra pegar mais.
Sempre vai ser a
Itália,
final,
de fora.
Vai ser, tipo,
exato.
Porque, cara, tá, tipo, muito fácil pra eles passarem.
Exato.
Porque quando você pega uma Eurocopa, é muito difícil. Sim. É, tipo, o nível...
Mas aí, ó, não sei se é muito fácil, não, ó. O Braza sofreu pra ganhar da Tcheca, hein?
Mas aí é só você organizar a seleção da Europa. É só você organizar, por exemplo, eliminatórias europeias. Então, ó, os grandes são cabeça de chaves, cada um na sua. Aí vai o segundo ranking, ó, sei lá, Suíça, República Tcheca, Suíça, Dinamarca, segundo grupo. Que nem fizeram com a Liga das Nações, por exemplo. Ficou muito bem dividido ali, ó, primeiro ranking, segundo ranking.
É baseado isso. No ranking da FIFA, no grupo?
Exatamente, tinha que ser feito isso na
Mas
Europa
o ranking da
também.
FIFA já é uma zona, velho. Vamos desculpar.
Não, sim.
Também.
Tá tudo errado. Na verdade, tá tudo errado.
Exato.
Não, mas assim...
Eu acho que 48 seleções você evita de uma Itália ficar fora, mano.
Mas você não precisa fazer 48 seleções, é só se organizar as eliminatórias europeias pra fazer isso.
Não, mas eu não concordo com isso. A Itália tem que participar. Se a Itália não teve competência de ganhar de eliminatórias de Eurocopa, eu não tenho que ir pra Copa do Mundo, cara. Desculpa.
É verdade, você merece. Você vai aumentar o número de vagas. Essa,
mas por que você tem que evitar? Por qual que é a loja de...
O quê? Ser uma seleção tetracampeão do mundo.
E daí?
É, atrai pro... Pode ser na Copa.
Ah, mas...
ah, beleza. O Palmeiras ganhou 8 títulos nacionais, vai ter que estar sempre na...
Ah, mas não é? Vai ter uma eliminatória ainda.
Ah, não. Só que o cara ganhou em 1930, ele sempre vai ter que estar na Copa.
Mas aí, eliminatória vai ter, tipo, 8 quadros.
Não, o Uruguai ganhou 2 Copas do Mundo. As duas, em 1930 e 34. O cara vai ter que sempre ter que estar na Copa, porque ganhou 2 na década de 30. Não, tá falando merda. Respeito a sua opinião, mas você tá falando merda.
Tá,
como sempre, né?
Não, quem tá falando que o tá virando um negócio, então...
É. Não, isso é óbvio.
É melhor,
e é ridículo, porque tá ficando cada vez mais
chato.
Explícito isso, né?
Tipo, nossa, isso é verdade. Seja menos explícito, né? Sei lá.
A gente sabe que daqui 10 anos vai ser, tipo, um negócio até horrível, mas...
E falar nisso, cara, e a recomendação da Comembol de... Não usar fogos, torcer sentado.
Nossa, é ridículo.
A única coisa que sobrou legal da Libertadores era a torcida, não tacando pedra em cima, só comemorando.
Não,
mas qual? Quem fez a recomendação?
Comem bosta, né?
É. Então pronto.
Não é ridículo.
Comem bosta.
Eles vão conseguir acabar com um torneio.
Mano, cara, final um jogo único da Sul-Americana. Corinthians e qual outro time da Sul-Americana que eu não acompanho? Felipe Mina, especialista?
Independente.
Corinthians Independente, final da Sul-Americana em Lima, no Peru.
Então, mas assim, a Sul-Americana eu acho que não é muito legal porque ela tá mal estruturada ainda. Eu acho que tá meio bagunçado, eles precisam pegar um jeito legal. Que nem na Europa eles tinham a Copa da UEFA. Aí fizeram a Liga Europa, agora tá num estilinho melhor. Ela tá.
É igual a Champions League.
Isso, ela tá pegando os times de segundo escalão e eles que estão brigando por isso.
A Sul-Americana é já mata-mata no começo.
Então, a Sul-Americana
é sempre mata-mata.
Você precisa organizar melhor a Sul-Americana pra ela ser mais atrativa.
Isso. Você passou, vem a pessoa da Champions, da Libertadores e...
Você podia organizar melhor, ia ser legal. Por exemplo, você faz o mesmo esquema da Libertadores.
Sim.
Faz de grupo, só que aí você pega os times secundários. Ia ser legal. Por exemplo, você pega os times que não se classificou pra Libertadores aqui no Brasil, mas... Por exemplo, Botafogo, que brigou, sei lá, você tirava os times que foi pra pré, então ficava São Paulo, Atlético Mineiro, ia dar um pouquinho mais de valor pros campeonatos, por exemplo. O Santos. Isso, pode ir depois.
Ótimo, sim.
Já teve ano passado, tanto que o Júnior Barranquilla foi o terceiro colocado no Palmeiras.
Isso teve. Mas, por exemplo, no Brasil, você tem tanto time que tem vaga, por exemplo, você tem 6 times que tem vaga na Libertadores. Por exemplo, se tiver só 4, e aí você pegava os outros 4, que seriam quinto, sexto, beleza?
Sabe o que ia ser show pro Campeonato Brasileiro e pra Libertadores? Campeão e vice da Copa do Brasil, campeão e vice brasileiro tem vaga no...
Isso, só 4, também acho.
Aí,
só 4.
Não, campeão e vice da Copa do Brasil e campeão e vice do...
Não, acho que podia ser o primeiro, o segundo e o terceiro e o campeão da Copa. Que aí, não, pronto, não, só 4.
Só que os caras iam jogar pra ganhar, velho. né, jogar, vou montar elenco pra classificar.
Ah, e o cara da final da Copa do Brasil, jogar pra ganhar, ele tá classificado, ele era vice, ele tá classificado. Por que
não, pô, vai ganhar título, né, velho?
Não sei.
Mas olha que interessante, eu lembrei, vocês estão falando do Campeonato Brasileiro que tem 6 vagas, né? Uhum. E se algum time ganha Libertadores 7, ganha subindo.
Então, é muito, exato.
Se o time já ganha Copa do Brasil, 9.
Então, e aí, entendeu? Aí você fez tudo isso, aí quem vai pra Sul-Americana? Quem sobrou pra Sul-Americana? Os times fracos, que aí fica chato.
É todo mundo que não caiu, foi pra Sul-Americana.
Mas eu vou falar o seguinte, pode ter 9 times indo para Libertadores.
Isso.
O que vai acontecer na Copa do Mundo das eliminatórias são isso.
Vai ser isso?
Vai ter 9 vagas de 20. E cara, tipo, você tem um time que tá disputando pra, tipo, não caiu, mas, tipo assim, tava disputando até ontem, tipo, uma campanha ridícula. É o que deu um jogo, ele vai estar indo pra Copa.
É o que o João falou, na América do Sul vai ter Bolívia e Venezuela que não vai. O resto vai todo mundo.
Respeita a Venezuela que é na Argentina e vem muito bem aí.
Mas isso aí todo mundo faz.
Ok.
Mas o que você tava falando de final, eu acho que é legal, por exemplo, ter essa final num cidade neutra, porque eu acho que eles vão incorporar um pouquinho de o que acontece na Champions e o que acontece no Mundial também. Por exemplo, o Corinthians foi pra final da Libertadores. Pô, vai juntar todo mundo, vou vender meu carro, meu apartamento pra ir lá no
Ah, Peru, legal, é final. Legal. Vai ser o cidadão brasileiro vender mulher pra ir lá na final. É bacana.
Mas isso
excelente exemplo.
Isso, não, excelente exemplo, isso aconteceu no Mundial de 2012, não aconteceu?
Aconteceu,
mas... Eu acho que dá certo que eles vão. O torcedor brasileiro incorpora isso. Pelo
time,
ele
incorpora. Eu vou te perguntar: final Morumbi, São Lourenço e Peñarol.
Certo.
Você ia nesse jogo?
Mas eu não trouxe pro time. Por que eu vou fazer lá? Porque você
é país sério, seria?
Não, eu não ia, não vou pra lá.
Então, mas quem vai nessa bosta?
O torcedor do Uruguai, do Peñarol.
Claro, cara. Na Europa dá pra fazer isso por quê? Porque lá tem trem, um monte de coisa.
Eu não concordo pela parte da estrutura.
Velho,
não, estrutura eu concordo.
Velho,
mas agora falar que os caras não vão ser atletas, eu acho que sim, eu vou pegar esse conceito de viagem.
Você já
viu
Não,
sim.
Você já viu quatro? Ó, São Paulo e Rio, que é passar. Cidade vizinha. Ponte aérea.
Cara,
é 250 pau.
Não, financeiramente é uma bosta.
Busão também.
Financeiramente não faz sentido.
O torcedor mesmo que vai todo jogo no estádio, sócio torcedor, os caras têm bala pra bancar pra ir pra ali, mano. O cara tem bala pra ir pra fechar de Chile, tá ligado?
Eu só não concordo
com isso. Isso
é foda. Isso. A gente não tem.
Exato.
Senão concordaria.
Exato.
Cara, estão conseguindo acabar com o futebol.
Destaque!
O que a gente tá falando?
Finais, pelo amor de Deus.
Eu sou só uma coisinha. O que vocês acham de... Já que tá meio sem pauta hoje e tá falando mudança do futebol, jogue em Facebook. Acham,
nossa, tem que acabar.
É muito chato, né, cara?
Não,
se liga. Olha a lógica. Eu pago caro numa puta TV de plasma que eu tenho, pô, 34 polegadas. Eu pago caro na Premiere. Ô, Premiere, baixa o preço aí, irmão.
TV a cabo com
todos os canais. Gato Nest, mó caro. Pra ver um jogo no celular, no Facebook, pra travar toda hora.
Exato. Você paga caro em tudo isso aí que você falou. E no máximo passa dois jogos por semana.
É?
Exato.
Não passa com nada. O YouTube é bom, porque tipo, você consegue colocar na TV, pá, não trava.
Então, agora... eu acho que é legal passar, mas não exclusivo. Entendeu? Passa na TV, mas passa lá também, você vai ter essa opção. Agora exclusivo. Pô, na Champions League, a gente tá se matando pra ver. Nossa, por quê? Né? Porque a Champions League ela passa meio que depois do expediente, suponhamos, umas 5, 6 horas mais ou menos. Esse horário, o trabalhador brasileiro, ele tá saindo do trampo dele.
Sim.
Então, qual que é o lugar melhor pra ele ver? Pô, vou parar num barzinho aqui do lado, vou parar num restaurante, numa padaria, vou
já
ver o jogo.
Já toma aquele gelo.
Aí você acha que o cara da padoca vai lá, vai colocar o Facebook pra conectar na TV, pra passar jogo com o cara que tá saindo do trampo, que ele vai ver. Ele não vai fazer isso.
O Tonhão do bar nem sabe colocar
o Facebook. Não vai, exatamente. Se ele tiver TV a cabo, já tá ótimo.
Então,
pô, tá sendo um trampo enorme. Tá ridículo isso aí.
Isso aí.
Mas Esporte Interativo, se quiser contratar nós, tá aí.
Exato.
Não estamos criticando. Não.
Também, apesar do preço.
Não estamos criticando, não.
Alô Dazon.
É o.
Alô Dazon.
O vídeo Sérgio Rodrigues ele falou que esses jogos, quando eles compraram, né?
Eles compraram na narração deles.
Já veio assim, tipo assim, eles. Um jogo em uma casa e na outra. Então,
exato.
Do confronto. Então, assim, não é uma coisa que eles escolhem. É ridículo da parte que tá vendendo.
Então, gente, ó, rapidinho. Paulistão, hein? Palmeiras e São Paulo, o que você acha?
Jogo de volta, hein?
Jogo de ida. Qual que foi o jogo de. Ó, pra quem não sabe, a gente tá gravando sábado. Antes do jogo,
não,
o jogo é às 18 horas. Como que foi o jogo, hein? Analise como se tivesse visto.
Duas palavras: deixaram chegar.
Ó, aí o placar do resultado do jogo foi menos 8 horas, tá ligado? 3
Quanto vai ser o jogo?
Qual que vai ser o jogo?
Não dou palpites.
Ó, a gente tava vindo aqui no, na gravação do estúdio e falou: Chapada dos Neném vai voltar, 1-0.
Aguarda, nem jogar.
Aguarde.
Neném nem joga.
Aguarde.
E eu, cara, o nosso ouvinte, Leonardo Domingues, ele mandou uma mensagem pra mim.
Grande Domingão.
Grande Domingão, né? Ele nunca, sempre a parte de domingo, nunca de sábado. Ele mandou uma mensagem pra mim, cara, sensacional. Se liga.
Bora.
Peraí que eu tô caçando.
Esse é o cara que vai em todos os jogos.
É o único cara. Tricolor. Inclusive ele tá no Morumbi agora.
Ele vai mais no jogo que o Leco.
Exato.
Ainda bem, né?
Mais que o Nenê no jogo. Enfim.
Ele tava no Aeroleco,
será? Alô, Leonardo Domingos. Você tava no Aeroleco? Responda.
Aeroleco. Aeroleco, a gente não chorar. Ele mandou aqui, ó. Não queria pegar o Palmeiras. Pelo menos ter esperança pra final agora. Tenho certeza. 3x0 no Morumbi, 2x1 na Arena.
Empolgou.
Irmão. Ô, Leonardo Domingos, forçou a amizade.
Ô, Leozão,
me ajuda a te ajudar, Marcelo.
Tá gravado aqui, tá todo mundo ouvindo. Se você acertar, velho.
Você vai vir participar do programa.
Você participa do programa.
Não,
participa do programa.
E ganha uma caixa de cerveja de cada um ainda.
E ganha a vaga de apresentador do Rafael. Você vai ser o apresentador do programa no dia.
Que triste, hein?
Ô, Joãozinho, Corinthians e Santos aí.
Não é nóis. Coringão passa, porque Corinthians costuma crescer nessa fase final de Paulista.
Tá jogando futebol maravilhoso.
Não, aqui geralmente o Corinthians costuma crescer nesses jogos.
Vocês são muito clubistas. Então, beleza.
Calma, tá acontecendo ainda.
Destaque final!
Nenhum.
Eu tenho destaque final pra esse calendário ridículo da CBF. A gente tava falando de jogos no Facebook aí, a gente vai ter o clássico Santos e Corinthians. Segunda-feira à noite, ou seja, você
e
que tá
o Corinthians joga na quinta. Oh, Santos joga na quinta.
Você que tem faculdade.
Porque o Santos joga na quinta-feira.
Que é um absurdo, deveria jogar.
Mas por que o Santos joga na quinta-feira? Ah, CBF gosta de um calendário da hora. Pois é.
Não, a questão não é essa. Por que o domingo não é Corinthians e Santos? Gosta de uma semana que é
essa. E sábado, troca os dois.
Mantém? Porque aí você não vai ter Palmeiras e São Paulo passando na TV.
E daí?
Não, você pode trocar. Você pode trocar. Vai ser sábado e domingo, não tem problema.
Mas tem o jogo
do. O primeiro é a Copa do Brasil e Libertadores.
Exato, porque é esse calendário maravilhoso aí. A gente tá falando aqui no Facebook de no passado ter dificuldade. O torcedor do Santos e do Corinthians, que faz faculdade, vai ter uma prova segunda-feira, ele não vai poder ir no estádio.
Não, cara, semifinal de Campeonato Paulista.
O trabalhador brasileiro, que vai sair tarde, também não vai conseguir ver o jogo. Então, parabéns aí.
Acaba o jogo no Pacaembu, 10 horas da noite, não quer tomar uma cerveja pra subir aquela ladeira, não tem como.
Vai.
Tem o metrô.
Não tem como.
Então, cara, a CBF é uma vergonha. Alô, editora, se você colocar o Emerson Sheik aí, é nóis, porque é isso que a CBF é.
Saque final, bora. Alexandre Pato no São Paulo. É um destaque.
Lá vem o Pato, patate, baraco. Lá.
Deu uma outra animada no São Paulo, né? Deu uma.
Ganhou dois joguinhos, acho que é.
Sério, o São Paulo tá com.
Soberano voltou.
Time do Campeonato Paulista que ganhou todos os jogos no mata-mata.
Pra você que tá nos escutando, o Felipe Mena acabou de colocar a máscara do Jason falando que o São Paulo voltou.
6-3-3.
Deixaram chegar.
É isso, pessoal. Futebolcast chegando ao final. Lembrando que estamos. No YouTube, no Twitter, Facebook, Instagrola.
Alô, Deezer.
Spotify. Eu não quero falar com você, Deezer, tô de mal. iTunes, estamos também, dá aquele joinha pra nós, essa estrela, qualquer merda que é.
Comentário.
Dá moral aí. Faz o que você quiser, xinga nós. Faz o que você quiser, só não fala da mãe que é desrespeitoso. Estamos na Web Rádio Arena Carioca, de quinta a domingo, meio de 15. Alô, PH, tamo junto, irmão.
E alô, Seretinho, que tá seguindo a gente.
Carlos Sereto.
Carlos Sereto.
Acabou a brincadeira.
Acabou a brincadeira, Seretão.
Obrigado aí pela moral.
Um abraço pro Luiz Ceará também.
Se você não segue a gente, faz que nem o Sereto. Dá aquela seguida.
Boa.
E faça como o seu time, não perca. É nóis. Tchau, obrigado.
Oh, que finalzinho bom, cara.